Olá, sou Francisco. Bem-vindo ao podcast Nainar Tree. Hoje vou resumir e analisar o livro. Publicado originalmente em 1938 e atribuído espiritualmente a Humberto de Campos, mais tarde associado ao pseudônimo Irmão X, Brasil, Coração do Mundo. Pátria do Evangelho foi psicografado por Francisco Cândido Xavier. Trata-se de uma obra de interpretação histórico-espiritual, vinculada à tradição espírita brasileira, e não de um estudo historiográfico acadêmico. Seu propósito central é apresentar a formação do Brasil como parte de um processo providencial segundo a tese do livro. O país teria sido preparado para exercer uma missão coletiva de difusão dos valores do Evangelho, amor ao próximo, caridade, fraternidade e paz. A narrativa revisita fatos e períodos da história nacional sob uma chave mediúnica, buscando mostrar o acompanhamento espiritual da evolução brasileira e a conexão entre essa trajetória e a recepção do Espiritismo no país. O texto parte de pressupostos religiosos definidos, sobretudo da cosmologia espírita e da centralidade moral dos ensinamentos de Jesus. Assim, seu interesse reside menos na comprovação documental de eventos do que na reflexão sobre responsabilidade ética, identidade nacional e destino coletivo. Vou compartilhar os principais aprendizados deste livro. Primeiramente, a tese da missão espiritual do Brasil como eixo interpretativo da obra, o núcleo de Brasil. Coração do Mundo, Pátria do Evangelho, é a afirmação de que o Brasil possuiria uma tarefa espiritual específica no desenvolvimento da humanidade. A expressão do título não é usada como elogio patriótico convencional nem como promessa de superioridade nacional, dentro da lógica espírita apresentada. Ela designa uma responsabilidade a acolher e traduzir em práticas sociais os princípios evangélicos, especialmente a fraternidade, a caridade e a pacificação das relações humanas. O livro associa essa vocação à dimensão territorial, humana e histórica do país, entendendo sua formação como preparação gradual para um papel de serviço moral. Essa leitura altera o sentido usual da história nacional. Conflitos, desigualdades e dificuldades não aparecem como provas de uma missão já cumprida, mas como desafios que tornam a missão exigente. A condição de pátria do Evangelho depende, portanto, da conduta de seus habitantes e não de uma qualidade automática conferida à nação. Essa distinção é relevante para evitar uma leitura triunfalista da obra. A tese propõe um ideal normativo: o Brasil seria chamado a irradiar valores universais, mas precisaria realizá-los por meio de escolhas individuais e coletivas. Para leitores espíritas, esse enquadramento conecta o destino de um país ao aperfeiçoamento moral de sua população. Para outros leitores, revela uma formulação influente do imaginário religioso sobre a identidade brasileira. Em segundo lugar, história nacional reinterpretada por uma perspectiva mediúnica e providencial. A obra analisa a história do Brasil por uma perspectiva que se distancia deliberadamente dos critérios da historiografia acadêmica. Em vez de priorizar causalidades econômicas, políticas ou documentais, ela interpreta acontecimentos históricos como partes de uma dinâmica espiritual mais ampla. A psicografia é o fundamento de autoridade do texto. Francisco Cândido Xavier apresenta a mensagem como comunicação de Humberto de Campos. E a narrativa atribui sentido transcendente à formação da nação. O prefácio de Emmanuel e a estrutura geral reforçam a ideia de que forças espirituais acompanham os processos humanos sem eliminar a responsabilidade das pessoas. Esse método explica por que o livro combina referências históricas com uma leitura religiosa de seus significados. Para o leitor, é importante distinguir os dois planos. A obra pode motivar perguntas sobre valores, memória nacional e vocação coletiva, mas suas explicações espirituais as não equivalem à evidência histórica verificável pelos métodos acadêmicos. Essa delimitação não reduz seu valor no campo em que se insere. Antes, esclarece sua natureza. Como documento da cultura espírita brasileira, o livro mostra como uma tradição religiosa elabora o passado para interpretar o presente e orientar o futuro. Sua força está na coerência com a visão espírita de evolução, moral, reencarnação e continuidade entre a vida material e a espiritual. E não na pretensão de substituir obras de história crítica. Em terceiro lugar, o Evangelho como critério ético, caridade, fraternidade e serviço ao próximo. Embora o livro desenvolva uma visão abrangente sobre a trajetória brasileira, sua consequência prática é ética. A missão atribuída ao país não se realiza por influência política, prosperidade material ou prestígio internacional, mas pela vivência do Evangelho. A imagem de Jesus transplantando para a região do Cruzeiro a árvore do Evangelho sintetiza esse argumento: a fé só se justificaria pelos frutos concretos de amor e auxílio às pessoas. A caridade ocupa posição central porque, na tradição espírita mobilizada pela obra, ela é uma forma objetiva de solidariedade e um meio de transformação moral. A fraternidade, por sua vez, amplia esse dever para além de grupos, classes ou interesses locais, exigindo reconhecimento da dignidade de todos. O livro também vincula a paz a uma mudança interior e social, e não à simples ausência de conflitos. Essa ênfase torna sua proposta mais exigente do que uma celebração abstrata da espiritualidade brasileira. Se uma coletividade se declara destinada ao Evangelho, deve confrontar suas próprias práticas de exclusão, violências e indiferença. A aplicação contemporânea da obra, portanto, não depende de aceitar literalmente sua cosmologia, seu apelo ético pode suscitar reflexão sobre coerência entre crença e conduta pública. Ainda assim, no texto, tais valores não são princípios seculares isolados, derivam da figura de Jesus e da interpretação espírita de sua mensagem moral. Em quarto lugar, a acolhida do Espiritismo no Brasil como sinal da vocação evangelizadora. Um dos argumentos recorrentes da apresentação editorial da obra é que a ampla recepção da doutrina espírita no Brasil evidenciaria a preparação espiritual do país para sua missão evangelizadora. O livro se insere em um contexto no qual o espiritismo kardecista já possuía presença relevante na vida religiosa e cultural brasileira, a partir desse dado. Constrói uma interpretação de sentido, a adesão de parte significativa da população à doutrina não seria apenas um fenômeno social, mas indício de afinidade coletiva com valores de renovação moral, sobrevivência da alma, responsabilidade pelos atos e prática da caridade. Essa conexão ajuda a explicar a importância duradoura do título no imaginário espírita nacional. A obra fornece uma narrativa de pertencimento praticar o espiritismo e o evangelho passa a ser entendido não somente como caminho individual, mas como colaboração com uma tarefa coletiva. Ao mesmo tempo, essa leitura precisa ser situada. O Brasil é religiosamente plural e a história de sua formação não pode ser reduzida a uma única tradição ou explicação espiritual. A própria noção de uma vocação nacional é uma interpretação de fé, não um consenso histórico ou sociológico. O interesse analítico do livro está justamente nessa articulação entre religião e nação. Ele demonstra como uma comunidade religiosa atribui significado espiritual à história brasileira e transforma tal significado em convocação para o compromisso ético. Por último, entre esperança coletiva e exigência crítica limites de uma narrativa de destino nacional. A ideia de que uma nação possui destino espiritual pode oferecer aos leitores um horizonte de esperança e responsabilidade, mas também exige leitura cuidadosa. Em Brasil, coração do mundo, pátria do Evangelho, a missão do Brasil é apresentada como possibilidade de contribuição à humanidade, e não como justificativa para ignorar falhas históricas ou problemas atuais. Uma leitura consequente deve preservar esse caráter condicional. Os valores anunciados no título só ganham credibilidade quando confrontados com a realidade social e convertidos em ação solidária. O principal limite está no estatuto das afirmações do livro. Seus pressupostos sobre intervenção espiritual, planejamento providencial e missão nacional pertencem à crença espírita. Não são demonstráveis pelos instrumentos de investigação histórica. Além disso, qualquer visão idealizada de identidade nacional pode correr o risco de minimizar conflitos, desigualdades e a diversidade cultural que constitui o Brasil. A leitura crítica não requer, porém, descartá-lo como simples fantasia ou tomá-lo como relato factual literal. Ela permite reconhecer sua relevância como obra religiosa e cultural, examinando o modo como propõe sentido para o passado. O texto permanece particularmente útil quando lido como convite à autocrítica moral, se o país pretende simbolizar a fraternidade. Seus cidadãos e instituições precisam medir essa aspiração diante das condições concretas de justiça, cuidado e convivência. Assim, a esperança proposta pelo livro é inseparável de uma cobrança ética. Em conclusão, Brasil, coração do mundo. Pátria do Evangelho é indicado prede de tudo a leitores espíritas. Estudiosos da cultura religiosa brasileira e pessoas interessadas em compreender como a história nacional foi interpretada dentro do espiritismo kardecista. Também pode interessar a leitores de história das ideias, desde que abordado com a distinção necessária entre narrativa espiritual e pesquisa historiográfica. Seu benefício intelectual está em explicitar uma concepção de destino coletivo fundada na evolução moral do país. Nessa visão não recebe um privilégio, mas uma incumbência de serviço à humanidade. Na esfera prática, a obra insiste em critérios reconhecíveis: caridade, fraternidade, paz e responsabilidade perante o próximo, e convido o leitor a avaliar a distância entre esses valores e a vida social concreta. O que a diferencia de livros religiosos centrados exclusivamente na experiência individual é a escala de sua proposta. O foco não é apenas a reforma íntima de cada pessoa, mas a ligação entre aperfeiçoamento pessoal, identidade nacional e dever coletivo. Por outro lado, ela se distingue de obras convencionais sobre a história do Brasil por interpretar acontecimentos sob pressupostos mediúnicos e providenciais, sem pretender operar segundo o método acadêmico. Essa combinação explica tanto sua importância para o público espírita quanto suas limitações para leitores que buscam validação documental. Lida de modo contextualizado. A obra permanece um texto central para entender a ideia de Brasil como pátria do Evangelho e o papel que essa ideia desempenha na imaginação moral do espiritismo brasileiro. Se você quiser apoiar Francisco Cândido Xavier, você pode comprar o livro através do link da Amazon que disponibilizei na descrição do podcast. Depois de ler o livro, por favor, me diga o que achou e compartilhe seus pensamentos. Até mais!